Olá, boa tarde. As empresas municipais da Praia da Vitória fazem com que o município ultrapasse em 200% o limite de endividamento permitido por lei. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta foi uma das conclusões apresentadas esta terça-feira da auditoria feita à situação financeira e recursos humanos do Grupo Municipal da Praia da Vitória. As conclusões foram apresentadas pela Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, em conferência de imprensa que decorreu no Auditório do Ramo Grande. Para começar, já a equilibrar as contas do Grupo Municipal, terão de haver a redução da despesa com pessoal, dos apoios municipais e dos investimentos, além de um agravamento dos impostos municipais.
A mais do que certo é que o município da Praia da Vitória vai passar por um processo de recuperação financeira, de acordo com os modelos legais em vigor, como é o caso do Fundo de Apoio Municipal. Este processo possivelmente comportará uma redução da despesa com pessoal, dos apoios municipais e dos investimentos, além do agravamento de impostos municipais, por forma a poder equilibrar as contas. Por quantos anos teremos de assumir estes compromissos? É neste momento para nós uma incógnita. Enquanto irão aumentar impostos municipais ou o preço da água e dos resíduos, também dependerá da lista de obrigações a que ficaremos submetidos. Quantas pessoas terão de sair dos quadros municipais? Dependerá das mesmas obrigações. Sendo certo que lutaremos para que o maior número possível de funcionários mantenha o seu posto de trabalho. E aqui reitero, garantir e salvaguardar o máximo de postos de trabalho. Quando teremos respostas concretas para todas estas questões, queremos que seja o mais depressa possível, mas temos de avançar conforme as regras legais.
A autarca adiantou ainda que esta é a solução que permitirá à Câmara Municipal da Praia da Vitória sobreviver e possa continuar a ser um agente de desenvolvimento no futuro.
A curto prazo, evitar que o município entre em incumprimento com os salários e não deixe de honrar os seus compromissos bancários e com os fornecedores. A longo prazo, alcançar a sustentabilidade financeira para que a autarquia seja um motor de desenvolvimento do nosso concelho. Independentemente das irresponsabilidades nas consequências que foram realizadas até outubro de 2021 e que futuramente serão refletidas em cada praiense, é uma responsabilidade política, financeira e social. Resta-nos agora enverdar pelas melhores soluções, com um princípio fundamental que é o da transparência, para que possamos proteger o grupo municipal e os praienses do que aqui foi construído.
Na auditoria é indicado que as dívidas diretas da Câmara, 12,7 milhões de euros a outubro de 2021, e da Praia Ambiente, 6,8 milhões de euros, estão dentro dos limites legais e, dado o quadro de receitas de ambas, não indiciam problemas de cumprimento. Ora, o foco principal da dívida está na empresa municipal Praia Cultural, que, segundo a auditoria, concentra atualmente as dívidas da Praia em Movimento e da Sociedade para o Desenvolvimento do Concelho da Praia da Vitória, num total de quase 14 milhões de euros.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As estruturas representativas dos trabalhadores do Grupo EDA vão levar a cabo amanhã uma reunião geral de trabalhadores, prevendo-se no período da manhã a realização de uma marcha de manifestação entre a sede do Grupo, em Ponta Delgada, e o Palácio de Santana, na sede oficial do Executivo Açoriano. Segundo um comunicado, em causa está o impasse negocial atingido entre a Comissão Executiva da empresa e os diferentes sindicatos representativos dos trabalhadores, para além da ausência de resposta do acionista maioritário, o Governo Regional, e aos pedidos de audiência solicitados pelas estruturas representativas. Nesse sentido, os trabalhadores da Elétrica Açoriana decidiram tornar pública a luta em que se encontram, recorrendo para o efeito à marcha desta manifestação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, reuniu-se ontem com a Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, defendendo o papel da região, em concreto nas novas economias, como decisivo para o prestígio mundial da União Europeia.
Mas também tivemos a oportunidade aqui, tal como a senhora Comissária fez referência, de acrescentar às respostas necessárias à ajuda ao nosso desenvolvimento, aquilo que é também o potencial dos Açores no quadro de interesse de prestígio mundial da União Europeia, no que diz respeito a um futuro associado à ciência, às novas tecnologias e por respeito à economia azul, à dimensão do mar que o Mar dos Açores dá a Portugal e Portugal à Europa, ou mesmo às políticas ligadas ao espaço e que também, no que diz respeito a essa oportunidade que os Açores dão relativamente a uma estratégia para o espaço, não só de boa concretização para a Europa, como também para Portugal.
O governante, que falava no final da reunião com a Comissária Europeia, sublinhou que Elisa Ferreira entende a Europa no quadro da sua diversidade e é verdadeiramente solidária com a situação específica das regiões ultraperiféricas, como os Açores. Os passos para a criação de um POSEI Transportes e mecanismos de apoio a uma aviação sustentável de e para o arquipélago açoriano foram alguns dos temas debatidos na reunião. Já Elisa Ferreira enalteceu a trajetória muito inteligente dos Açores, que se afirmaram internacionalmente pela sustentabilidade, realçando o potencial do arquipélago noutros setores.
Desde o papel que podem ter e que nós queremos continuar a estimular no aeroespacial, na investigação dos oceanos, no estímulo e no trabalho sobre a biodiversidade, no caso da geotermia.
Elisa Ferreira lembrou a importância da política de coesão para a União Europeia, defendendo que as regiões com fragilidades geográficas naturais têm de ser compensadas. José Manuel Bolieiro está em Bruxelas a propósito da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, mantendo na cidade vários encontros com outros responsáveis europeus e representantes de Portugal e dos Açores na Bélgica. O governante reuniu-se também, entre outros, com a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que pode vir a conhecer os Açores muito em breve.
Na sequência desta conversa, muito interessante, também procurei, com uma sedução honesta, convidá-la para visitar os Açores, coisa que ficou no seu horizonte.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Mais de 14 mil pessoas receberam um reforço vacinal sazonal contra a Covid-19 na região e, apesar da menor adesão em comparação com outras fases, o Governo Regional garantiu que o processo está a decorrer com a normalidade. Segundo Huberto Cabral, responsável máximo pela Autoridade de Saúde nos Açores, o processo de vacinação com a dose de reforço sazonal contra a Covid está a decorrer normalmente e tem havido vacinas, mas a procura não é igual à registada nas primeiras doses. O diretor regional admitiu que as expectativas de adesão eram bem mais modestas do que no início do processo, alegando que há uma desvalorização da importância da vacinação, porque o impacto das infecções é hoje menor. As vacinas da Pfizer, que estavam previstas chegar no final de outubro, só chegaram esta semana, o que provocou algumas recusas por parte de pessoas que só pretendiam ser vacinadas com esta marca, apesar de Berto Cabral assegurar que as vacinas da Moderna também já estão adaptadas para a variante Omicron. O responsável sublinhou que, embora a variante predominante pode ser menos severa, continua a existir risco associado à infecção, lembrando que no inverno há maior circulação do vírus. A vacinação de reforço sazonal arrancou em setembro nos lares de idosos, mas houve um número significativo de pessoas que não foram vacinadas naquele momento porque tinham estado positivas há pouco tempo. Atualmente a vacinação está disponível para maiores de 60 anos, profissionais de alguns setores e pessoas com determinadas patologias, mas deverá ser alargada a maiores de 50 anos, à semelhança do que foi decidido no continente. As vacinas são administradas nos centros de saúde que estão a contactar os utentes elegíveis. A vacinação contra a gripe, anteriormente disponível de forma gratuita nos centros de saúde dos Açores para maiores de 65 anos, foi alargada aos maiores de 60 e pode ser administrada no mesmo dia em que a vacina contra a Covid-19. Falar de questões centrais da medicina do trabalho, do presente e do futuro. É o que pretendem as primeiras jornadas da medicina do trabalho, que vão decorrer no Hospital de Ponta Delgada, sexta-feira e sábado. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Em entrevista à Atlântida, Maria José de Almeida, médica e membro da organização, defende que este ramo da medicina é fundamental para o funcionamento do sistema do Serviço Nacional de Saúde. Nesse sentido, serão abordados temas clássicos no âmbito da medicina do trabalho.
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho e como lidar perante situações destas, quer no diagnóstico, quer no acompanhamento, quer depois na adaptação dos postos de trabalho quando os trabalhadores regressam. Vamos falar depois, vamos andar um bocadinho à volta da saúde mental relacionada com os trabalhadores, ou seja, a exposição ocupacional a riscos que levam ao desenvolvimento de doenças profissionais relacionadas com essa temática. E depois vamos tentar falar um pouco sobre qual é a nossa perspectiva de futuro para a medicina de trabalho, para que caminho é que queremos ir, quais os desafios atualmente da administração pública e mesmo da administração regional no cumprimento da lei.
O burnout, tipo de esgotamento físico e mental associado à atividade profissional, será um dos temas atuais em análise. A especialista acredita que a pandemia veio ajudar a que a população e os profissionais de saúde ficassem mais sensibilizados para o problema.
Talvez uma grande percentagem não estivesse antes da pandemia. Muitos de nós sofremos na pele, não é? Nós fomos todos chamados a batalhar. E, portanto, e sofremos na pele este contacto com a saúde mental e a falta dela. E, portanto, eu acredito que atualmente a percentagem de médicos que não estejam abertos a esta realidade seja inferior, embora, obviamente, haja colegas que continuam, talvez, com alguma negação, mas acredito que sejam já muito poucos. Foi fundamental a pandemia para isto. Foi um tema que começou, nós abríamos a televisão e as pessoas falavam de saúde mental. Foi algo que sempre existiu e que nós, médicos de trabalho, sempre estivemos atentos, mas ajuda muito a própria população e depois mesmo quem está, enfim, no poder, não é? E os conselhos de administração começarem a perceber que isto não é só uma ideia dos médicos de trabalho e que efetivamente existe e atinge os profissionais de saúde sempre, não é só em pandemias, mas sempre. Não é?
As conferências vão contar com oradores regionais e nacionais, doenças profissionais quanto conhecemos do iceberg, guia breve para evitar os erros cometidos desde março de 2020 e saúde e segurança no local de trabalho para todos. São os temas das palestras que vão decorrer para além das mesas redondas que vão analisar, entre outras questões, os acidentes de trabalho. O evento será presencial no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada e online. As inscrições podem ser feitas até amanhã através de e-mail e tem um custo de 15 euros.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O deputado José Pacheco, do Chega Açores, defendeu uma parceria público-privada com o Hospital Internacional dos Açores, o único privado da região, para fazer face às listas de espera no Serviço Regional de Saúde. O também líder do partido no arquipélago, na sequência de uma visita àquele hospital, localizado no concelho da Lagoa, referiu que nem todas as parcerias público-privadas são desastrosas nem erradas, como algumas que foram vistas no passado. José Pacheco afirmou que o Hospital Internacional dos Açores demonstrou abertura para dar apoios aos açorianos e especialmente aos lagoenses, tendo recordado que este projeto beneficiou de investimento público. Para o parlamentar, a boa saúde dos açorianos está acima das tricas políticas e das ideologias. O deputado referiu que no concelho da Lagoa têm falhado um pouco as urgências e Ponta Delgada tem sido sobrecarregada, uma vez que a unidade de saúde tem vindo a decair, não importando quem tem culpa, mas como se vai resolver.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional quer imprimir uma nova dinâmica na estratégia de combate à pobreza e exclusão social, com apoio dos investigadores da Universidade de Coimbra, através de um protocolo assinado, revelou o vice-presidente. Artur Lima falava em Angra do Heroísmo, à margem da assinatura de um acordo de cooperação com o Centro de Estudos Sociais daquela universidade. O governante salientou que o combate à pobreza não se pode fazer apenas com medidas assistencialistas.
Isto só se faz de uma maneira articulada com o emprego, com a educação, com a segurança social, porque o combate à pobreza, eu não sou apenas um leigo nessa matéria, não se faz nem se pode fazer apenas com medidas assistencialistas e segurança social.
Segundo dados do INE relativos a 2020, os Açores apresentavam uma taxa de risco de pobreza de 21,9%, menos 6,6 pontos percentuais do que em 2019. Já o sociólogo e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, José Manuel Mendes, volta a estudar a pobreza na terra onde nasceu, 37 anos depois de ter assumido funções como coordenador das Casas do Povo, precisamente para estudar a pobreza.
Foi uma pequena surpresa verificar que os territórios de intervenção prioritários são os mesmos de 85. Não é possível que 37 anos estejamos a ler as mesmas terras. Não é possível.
O investigador salientou que a pobreza não é uma fatalidade, alegando que o índice de vulnerabilidade social, já testado no Reino Unido, em Portugal e no Brasil, já comprovou que é possível tirar as pessoas da pobreza. José Manuel Mendes alertou, no entanto, para o impacto da inflação e da crise energética que vai afetar também a classe média. O diretor do Centro de Estudos daquela universidade, António Sousa Ribeiro, reforçou, por sua vez, a importância das decisões políticas serem sustentadas em estudos científicos e avaliações rigorosas. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.